Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, que nessa segunda-feira assumiu o comando do 3º Comando Regional da PM. Olá, coronel, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado, é uma satisfação estar aqui novamente conversando sobre segurança pública na região noroeste do estado.
O senhor volta a Maringá depois de um período em Curitiba, né, agora como comandante do 3º Comando Regional da PM.
Isso, essa é a minha promoção em dezembro do ano passado, né? Logo de, um pouco antes eu deixei o comando do 4º Batalhão, onde permaneci quase 5 anos, estava em Curitiba como assistente do comando-geral na capital do estado, e na data de ontem nós assumimos aí o comando do 3º Comando Regional de Polícia Militar, que compõe aí, são 7 unidades da Polícia Militar, uma área com 116 municípios, uma população de quase 2 milhões, né, de habitantes. E essas 7 unidades aí, só para o ouvinte entender o que é o Comando Regional, o Comando Regional ele é uma estrutura da Polícia Militar que ela foi criada em 2010. Até 2010, a Polícia Militar só existia um comando do Policiamento Interior em Curitiba, onde, da capital do estado, eram administrados 376 municípios do interior do estado. Dividiu-se o estado em 6 unidades administrativas, e a partir dali, essas unidades passaram a gerenciar, tanto na parte de logística, na parte de pessoal, as unidades que compõem. Aqui no caso, além do 4º Batalhão, com sede em Maringá, nós temos aí o 7º Batalhão na cidade de Cruzeiro, o 8º Batalhão na cidade de Paranavaí, o 11º em Campo Mourão, também o 25º, uma unidade nova da Polícia Militar na cidade de Umuarama, ainda mais nova ainda, criada ano passado, a 3ª Companhia Independente, que ela tem uma estrutura de batalhão, a 3ª Companhia sediada na cidade de Loanda, e também a 5ª Companhia Independente sediada na cidade de Cianorte. Cada unidade dessa, chefiada ou por tenente-coronel ou majores da Polícia Militar, e cada município sempre um sargento, um cabo da Polícia Militar presente nesses municípios, fazendo parte de toda a estrutura da Polícia Militar. Vale salientar que entre os órgãos de segurança pública, a Polícia Militar é o único órgão de segurança presente em todos os municípios paranaenses. Por vezes, algum município não tem a Polícia Civil presente, a Polícia Civil ela está mais presente nas sedes de comarca. Alguns municípios possuem guarda municipal, mas a Polícia Militar, né, historicamente, ela está presente em todos esses municípios. Dessa estrutura aí que nós estamos comentando, Luciana, nós temos aí o aporte de 650 viaturas, né, da Polícia Militar rodando nesses municípios, salientando que recentemente o Governo do Estado fez a entrega de 130 viaturas novas para a região. Então, nós tínhamos uma deficiência muito grande de viaturas, principalmente atuei aqui no 4º Batalhão, nós tivemos a dificuldade logística na questão de viatura, na questão de armamento e também de pessoal. Isso, se não está em condições ideais, né, esses aspectos, tanto logístico como de pessoal, eles estão bem melhores que no passado. Então, agora nós podemos fazer um melhor enfrentamento da criminalidade em relação a esse apoio que nós temos no aspecto logístico, no aspecto pessoal. Só para um outro número aí, o ano passado nós fechamos, em média, na área do 3º Comando Regional, ao atendimento de 415 ocorrências dia atendida. Nossa. Se você for comparar com outras regiões do estado, ela não é um número elevado, mas nos preocupa bastante, principalmente depois da implantação da audiência de custódia, né, a resolução do CNJ aí, que determina, a partir do momento que o agente público, seja ele policial, militar, civil, enfim, policiais que prendam o infrator de um crime, esse deve ser levado até a presença da justiça. E determinados crimes, até pela complexidade aí do sistema penitenciário brasileiro, né, as cadeias lotadas, nós temos aí, muitas vezes, alguns marginais são colocados em liberdade. Isso, em termos de segurança pública, nos custou bastante no último ano, por exemplo. Por exemplo, nós conseguimos, na cidade de Maringá, aqui, A redução é principalmente nos crimes contra a vida, né, de homicídio, tanto que a taxa para Maringá, o ano passado, nós fechamos em 8,2 para 100 mil habitantes, melhor, o ano passado 7,8 para 100 mil habitantes, e em 2015 8,2, e a estimativa para esse ano em relação aos crimes contra a vida é fecharmos em 6,5 por 100 mil habitantes. Diferente das cidades vizinhas aqui, Paissandu, que nós tivemos um acréscimo, e também na cidade de Sarandi, que nós vimos numa diminuição, né? Já nos reunimos com os prefeitos dessas cidades, com os delegados dessa cidade, no sentido de ter estratégia para o combate à criminalidade.
Então, quer dizer que nessas cidades aí a polícia, o terceiro comando já tem conversas para debater, discutir essa questão dos homicídios.
Por exemplo, em Paissandu, com o prefeito Tarcísio, lá já desde o ano passado, a gente vem conversando no sentido de estruturar aquele município com uma equipe de Rotan, né, uma equipe especializada que vai fazer a prevenção. Nós temos as equipes que atendem as ocorrências normais do dia a dia. Há uma contrapartida do município, apesar de nós termos recebido esse número de viaturas, o município deve repassar também um veículo para nós atuarmos de maneira mais eficiente naquele município e também outras estratégias. Mas a principal aqui que eu ressalto e que deu muito certo aqui em Maringá nos últimos anos é investir forte na análise criminal. Ontem mesmo nós começamos ali na segunda SFAEP um curso de 40 horas de analista criminal. Então nós estamos treinando tanto oficiais e praças aqui do terceiro comando regional para implantar a metodologia que nós implantamos em Maringá. O capitão Frank é o coordenador desse curso, e nesse curso nós estamos principalmente essa metodologia, estudar o crime. Que, por exemplo, em Maringá nós temos determinadas condutas criminosas por regiões. Por região, por exemplo, o roubo à pessoa incide principalmente na zona 7 e na zona 1. Furto no interior de veículo, nós temos essa incidência na zona 4 e na zona 5. Furto no interior de residência, Jardim Alvorada. São números que nos trazem esse tipo de comportamento e faz com que nós possamos aplicar o policiamento direcionado para esse tipo de crime. Então nós queremos sistematizar isso em termos de terceiro comando regional, que o crime, né, na década de 80, 90, nós não tínhamos essa interligação do crime como temos hoje. Né? Por exemplo, nós trocamos muitas informações, isso a gente vem trocando informações há mais de um ano, a gente vem trocando informações com a Polícia Militar de São Paulo diariamente. Então, criminosos daqui da nossa região que atuam no estado de São Paulo, a gente troca as informações e vice-versa. Ontem, por ocasião da posse, estava presente o general de brigada de Cascavel, o general Afonso, e também nós temos o GGI Front também, que participa dessas ações integradas na faixa de fronteira, porque nós temos aqui na região, são 34 municípios que compõem a área do terceiro CRPM, a região de fronteira. Então, ações integradas realizadas tanto pelo Exército Brasileiro, tanto pelas polícias militares, Polícia Federal, nós podemos trocar informações com esses policiais daquela região e fazer simultaneamente ou, quando oportuno, ações de polícia também para tentar blindar o máximo a região, principalmente no tráfico de entorpecentes, principalmente também no contrabando e descaminho, também são ações que alimentam o crime organizado. Nas cidades menores, e também Maringá, também com a Polícia Civil, essa integração com a Polícia Civil é muito importante aqui na cidade de Maringá, e também com a Guarda Municipal, com apoio do município, você combater o microtráfico. Né? Por exemplo, dentro do município, se você tirar os meios logísticos do marginal, se você atuar de maneira pontual, combatendo a criminalidade, principalmente as bolas de fumo, que nós normalmente denominamos, você está inibindo também que ações como furto ou roubo possam acontecer. Então, a análise criminal, contudo, ela contextualiza todo esse aspecto de você fazer polícia de maneira mais científica, né, em relação à atuação. O cidadão comum, a gente ouve aqui muitas reclamações na cidade de Maringá, a gente conversa com as pessoas, principalmente em relação aos crimes contra o patrimônio. É. Nos últimos dias nós tivemos uma elevação nesse tipo de delito, né, e por isso temos que trabalhar integrado com as outras forças de segurança para combater esse tipo de crime.
No, coronel, o senhor estava falando aqui antes de começar a entrevista também que como o Terceiro Comando ele abrange aí 116 municípios, tem outros tipos de problemas, né, na área da segurança. Nessa região também se enfrenta conflitos agrários, é isso?
Nós temos aí algumas reintegrações de posse que estão para ser realizadas na área do Terceiro Comando Regional. Nós acompanhamos os últimos 6 anos, essa situação ela estava bastante tranquila. Né? Muita negociação do governo do estado, outras secretarias envolvidas, mas ultimamente nós temos visto aí algumas invasões de terra, principalmente na região de Querência do Norte, na região de Umuarama, né? E algumas reintegrações de posse já emitidas pelo Poder Judiciário, onde a Polícia Militar vai cumprir a lei efetivamente e vai realmente fazer o uso da força policial se necessário para reintegrar a área. Quando nós fazemos essa atuação da Polícia Militar, demandam uma grande quantidade de efetivo. Uhum. Por vezes, né, na década de 90 isso era muito comum e agora volta, né, essa tônica para nós. Então, por vezes você tem que solicitar apoio de outros comandos regionais, exemplo de Cascavel, exemplo de Londrina, para reintegrar áreas. Também outra preocupação muito grande para nós também são as penitenciárias, não só o sistema penitenciário aqui de Maringá, mas também as cadeias públicas, né, a PECO de Cruzeiro, que requer uma atenção muito especial. Os agentes penitenciários, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, que faz parte da Secretaria de Estado da Segurança Pública, tem agentes penitenciários qualificados para essa atividade. Mas sempre em apoio, a Polícia Militar está presente aí, porque atua diuturnamente na sua atividade de prevenção.
E tem aquela questão das guaritas, né? Sim.
Essa é uma situação, né, que ela foi muito polêmica no passado, né? Hoje a Polícia Militar faz a guarda externa dos estabelecimentos prisionais, não mais das cadeias públicas, entendemos que não é missão da Polícia Militar, há um entendimento junto com o Departamento Penitenciário, e aos poucos, sendo estruturado melhor o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, eles vão assumindo outras atribuições. Por exemplo, uma situação que nos custa muito para a Polícia Militar, principalmente em pequenos municípios, é a questão das escoltas. Só para você ter uma ideia, o ano passado, aqui no Terceiro Comando Regional, nós realizamos quase 5 mil escoltas. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, num pequeno município onde eu tenho que fazer a prevenção na área comercial, muitas vezes eu tenho que pegar um preso numa delegacia e levar até o fórum. A partir do momento que eu atuo dessa maneira, eu deixo de fazer a prevenção, deixo de fazer a abordagem, deixo de proporcionar uma melhor sensação de segurança à população. Então, essa atribuição, eu sempre defendi que essa atribuição, ela deve ser exercida dentro do Departamento Penitenciário, não pela Polícia Civil também, que não é atribuição da Polícia Civil cuidar de preso, né? E não tampouco da Polícia Militar. Então, isso ao Departamento Penitenciário que se estruture. Nesse sentido, a gente vem trabalhando ao longo dos anos, por exemplo, a criação do SOI, uhum, né, que é um grupo de intervenção do Departamento Penitenciário. O treinamento foi feito por policiais militares do 4º Batalhão, uhum, e hoje nós praticamente não nos preocupamos, num primeiro momento, com a Penitenciária Estadual de Maringá e com a Casa de Custódia de Maringá, porque essa prevenção já é feita pelos agentes penitenciários. São pessoas qualificadas, estão lá, conhecem o dia a dia desses estabelecimentos prisionais, e nós queremos que isso seja tônica em todo o terceiro comando regional. Nós temos o apoio dos agentes penitenciários nesse sentido, e são qualificados, como falei anteriormente, para exercer essa função.
Uhum. E o senhor falou também sobre a criação do Batalhão Metropolitano, o que é isso?
É uma proposta, se você pegar, por exemplo, Maringá, em torno de 400 mil habitantes, né, nós defendemos a ideia que você tem que ter um batalhão apenas para a cidade de Maringá. Hoje o 4º Batalhão, ele atende, além de Maringá, mais 24 municípios. Uhum. Né? Então, por exemplo, nós temos a Companhia de Colorado, é bastante distante aqui da CIA, ainda tem Sarandi, Marialva e os municípios circunvizinhos a Maringá. Uhum. A proposta nossa é ter um batalhão metropolitano que englobe os municípios da região metropolitana de Maringá, e Maringá fique apenas com o 4º Batalhão. Né? Essa ideia já foi levada ao governo do estado, estamos esperando uma oportunidade que nós possamos implantar. Junto com isso, a proposta também de tornar Colorado uma companhia independente. Abrangeria aí alguns municípios da região do 8º Batalhão de Paranavaí, né? E também da região de Colorado. Então, é uma proposta que a gente sabe que isso cria custo para o governo, nesse momento não é viável, mas no futuro será necessário essa nova divisão administrativa aí para melhor serviço de segurança pública.
Uhum. Estamos conversando com o Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha. Ele assumiu nessa segunda-feira o comando do 3º Comando Regional da Polícia Militar. Estamos falando sobre segurança, estratégias aí para aumentar a segurança em toda a região. São 116 municípios no 3º Comando Regional da Polícia Militar. E o senhor falou então em números de municípios, de policiais, viaturas. Qual seria o número ideal? Quantos policiais a mais viaturas? Coronel?
Olha, nós estamos hoje aí com déficit de efetivo, né? De 23%, né? do efetivo previsto, né? O efetivo previsto hoje aqui na área do 3º CRPM seria algo em torno de 2.500 policiais. Pensando que nós temos próximo a 2.000, né? Nós temos um déficit aí praticamente de 500 policiais, talvez um pouquinho mais. A formação do nosso policial ela é demorada, nós investimos muito na formação e é necessário investir. Você vai colocar um agente público, armado, fardado na rua, né? Então você tem que se preocupar bastante com a formação, praticamente um ano para essa formação. Nós solicitamos, através do Coronel Tortato, comandante-geral da Polícia Militar, fez uma solicitação recente ao governo do estado do Paraná, no sentido de um novo concurso público para a Polícia Militar, para a contratação de mais 4 mil policiais, né, e também 1.000 bombeiros militares dentro da estrutura. Isso não deve ocorrer de imediato, Luciana, depende do orçamento do Estado, né, em relação a isso, mas é uma solicitação nossa para que possamos também ampliar essa questão que eu falei aí do Batalhão Metropolitano e outras áreas do Estado também que demandam uma melhor estrutura. Então, já tivemos pior na questão do efetivo. Nós formamos aí nos últimos 5 anos 1.300 policiais na segunda SFAEP. É um número considerável e isso nós temos que agradecer aí à Associação Comercial e Industrial de Maringá pelo apoio, o Conselho Comunitário de Segurança, na pessoa do Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do Conselho, por esse apoio de nós formarmos policiais aqui na segunda SFAEP. Não só curso de formação, mas se somarmos aos cursos de especialização, são 1.600 policiais aí, entre também agentes penitenciários formados ali, guardas municipais, curso de polícia comunitária, então uma constante formação e reciclagem de policiais militares. Então, mas eu diria que com esse efetivo aí, podemos desenvolver um bom trabalho. E a proposta nossa de trabalho também é dar maior visibilidade a essa frota de viatura que nós temos. Por vezes, em muitos municípios, a Polícia Militar ela fica muito tempo ocupada, como eu falei anteriormente, com escoltas, atendendo ocorrência e não consegue efetivamente fazer o seu principal papel, que é a prevenção. Então, focar sempre na prevenção. De maneira sistemática, a gente consegue fazer isso, né? Nós temos policiais jovens, recém-ingresso, policiais com boa vontade de trabalhar e servir a população. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir não só diminuir esses índices que nós conseguimos aqui em Maringá, mas tem também nos outros batalhões, em outros municípios que compõem a região noroeste do estado do Paraná.
Tá certo, perfeito. Muito obrigada pela entrevista, Coronel. Uma boa tarde para o senhor. Obrigada também pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Uma boa tarde para você também, para os teus ouvintes.
Conversamos com o Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, que assumiu nessa segunda-feira o terceiro comando regional da Polícia Militar. Ele explicou para a gente o que é o comando, como trabalha, quantos municípios, quantos policiais. Falou também sobre as estratégias de trabalhos, propostas, né, de trabalho aí para daqui para frente.